Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a erosão da democracia estadunidense. Os elementos ideológicos, administrativos e comunicacionais que marcam a ascensão do governo Trump e sua ofensiva sobre as instituições. Os impactos em políticas públicas, o esfacelamento do tecido social e os dilemas no horizonte da superpotência. Eu converso com a socióloga especializada em ciências políticas, Gisele Anhele. Ela é autora do livro Autocracia Made in USA, O Declínio da Democracia nos Estados Unidos, Visto de Dentro, em lançamento pela Coulter Editorial. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Gisele. Uma alegria recebê-la.
Muito obrigado. É uma honra estar aqui com o TV Minas Gerais sempre.
Gisele, quando Trump venceu pela primeira vez em 2016, o mundo se perguntou como aquele outsider que encontrava resistências no próprio partido havia chegado ao poder. Após um mandato de muitos sobressaltos e polêmicas, ele não se reelegeu, mas voltou a triunfar em 2024, mostrando ainda mais força. Quem mudou mais nesse vai e vem, Trump ou os Estados Unidos?
Excelente pergunta. Acho que esses outsiders da política a gente já percebe em vários países do mundo, e nesse primeiro governo dele, o Juliano Dampoli bem descreve, engenheiro do caos, né, como os partidos políticos foram perdendo essa capacidade, essa força centrífuga, né, de os candidatos mais mainstream, mais centrais, serem escolhidos pelos partidos. O Trump foi uma dessas figuras, o Bolsonaro também foi uma figura no Brasil. Olhando para os Estados Unidos, no primeiro governo ele tinha uma característica bastante populista, mesmo por ser um outsider e ser do mundo dos negócios e não do mundo da política. Ele não conseguiu avançar muito em muitas propostas que ele fez. Acho que dá para dizer que é um populista caudilhesco, personalista, que a gente conhece muito na América Latina, mas que era desconhecido na democracia estadunidense. Nesse segundo governo, a gente já tem uma característica totalmente diferente. Ele vem com um projeto 2025 da Heritage Foundation, que é uma think tank conservadora americana. Alguns estudos já dizem que cerca de 50% do que está nesse projeto, nem se fecha um ano de governo, já foi implementado. As características desse governo são completamente diferentes. O título do meu livro é Autocracia Made in USA. A gente vai ter, final de janeiro, começo de fevereiro, a reclassificação da democracia estadunidense, uma democracia eleitoral, talvez, para alguma coisa. Eu apostei já no nome autocracia nesse livro, com uma característica bastante autoritária e muito rápida de erosão das instituições democráticas e dos freios e contrapesos.
Em que medida a crise econômica e o aprofundamento das desigualdades sociais nos Estados Unidos alimentaram esse apoio majoritário a Trump e a sua agenda autoritária?
Um dos fatores que eu acho fundamentais foi o aumento do Gini, né, o índice que mede as desigualdades sociais nos Estados Unidos. Houve um grande empobrecimento, principalmente dessa grande massa que é a classe média estadunidense. É incrível que, se a gente olha os mais pobres, não teve muita mudança, nem dos mais ricos. Mas se a gente olhar essa grande classe média, principalmente a classe média baixa e média, teve um empobrecimento muito grande dessa população. Para uma sociedade que vive do mês a mês, né, e que está muito acostumado com uma inflação baixa, com uma estabilidade financeira, a gente está falando da maior economia do mundo, no final do governo Biden, pós-pandemia, se chegou a uma inflação maior dos últimos 40 anos. Então, como o salário do estadunidense, ele é muito comprometido, né? A casa é financiada, o carro é financiado, eles pagam a universidade por muitos anos, às vezes depois de muitos anos formados, né? E uma economia sólida, quando você a economia cambaleia, a inflação sobe, isso tem impacto gigantesco no dia a dia do estadunidense. A gente viu agora no shutdown, por exemplo, um grande empobrecimento das pessoas a ponto delas ficarem em situação de vulnerabilidade alimentar. No período de shutdown, um dos principais programas do governo aqui no Brasil, comparo aqui no Brasil com o Bolsa Família, que são os vouchers alimentares, de complementação alimentar, por 34 dias pararam de ser distribuídos e a gente viu a fome tomar conta, né? Então, qualquer soluço, quando você tem essa característica na sociedade econômica de viver de salário em salário, afeta demais. E o Trump veio com um discurso muito calcado em dois pilares, economia, isso foi o mais forte. Esse tirou o Biden e tirou a sua sucessora, que foi a Kamala Harris, porque ela não era uma mudança, ela não representava uma mudança de curso econômico. E o segundo foi um discurso bastante populista de trazer os tempos áureos para os Estados Unidos, o mito, entre aspas, né, da China crescendo e passando os Estados Unidos em termos tecnológicos, em termos de manufatura, e o pilar imigração, um pilar aí mais populista, mas que ele está entregando fortemente nos Estados Unidos e está segurando um pouco os problemas que ele está tendo econômico com o tarifaço.
Em meio a esse contexto que você descreve, é possível afirmar que a população norte-americana escolheu deliberadamente um caminho da autocracia ou talvez o desprezo do republicano pela democracia tenha sido subestimado?
Eu não acho que foi uma escolha deliberada. Eu acho que a gente precisa fazer também uma análise mais profunda. Eu coloquei aqui o racional, o econômico, o peso, principalmente do custo de vida para o eleitor médio, mas a gente também tem que considerar uma questão que eu acho sociológica de fundo, que é uma crise de valores que a sociedade passou. Eu acho que o Trump, ele representa uma crise de valor grande, né? A gente teve... Se a gente resgatar alguns sociólogos ali, historiadores, desde o iluminismo, a gente teve a Era da Razão, passando por Nietzsche, Deus morreu. Não que a gente seja... O capitalismo tardio, o neoliberalismo estadunidense trouxe uma hiperindividualização, um pragmatismo e uma falta de valores, não digo morais, mas valores sociais, coletivos, que justifica um pouco também a ascensão de uma figura como Trump, lembrando que ele teve mais de 90 processos um pouco antes da eleição, e um deles, até, ele é um abusador sexual condenado, né, num dos casos. Então, esse aspecto também acho que é sine qua non na história dos Estados Unidos.
E quais são elementos, né, nessa crise estadunidense que, a seu ver, dialogam, né, com outras autocracias contemporâneas?
O meu livro, como eu moro nos Estados Unidos, né, o meu livro eu foquei bastante na experiência que eu estou tendo vivendo aqui. O Trump, ele se conecta muito com outras autocracias, na Hungria, por exemplo, ele tem um apreço muito grande pela Rússia, do Putin, e mostrou que ele está revisitando até o expansionismo russo, né? Ameaça de invadir, de anexar o Canadá, invadir a Groenlândia e tudo mais. Na Hungria, a gente vê também uma questão ali que foi feita com o Supremo, com os juízes que foram afastados, que também conversa muito com o que o Trump está fazendo. Apesar do projeto 2025 ele ter muito mais claro quais são os rachas nos sistemas americano, muito bem feito e está sendo muito bem implementado também. E são coisas muito específicas. Por exemplo, a gente tem no Brasil os pesos e contrapesos da divisão dos três poderes, mas nos Estados Unidos o federalismo também pode ser uma segunda camada de freios e contrapesos, na medida em que a União e os Estados têm uma dinâmica que um controla o peso do outro, mais para os Estados segurarem que a União tenha tanto peso, né? E neste aspecto, o Trump também está diluindo essa segunda camada de pesos e contrapesos dos Estados Unidos. Se a gente pensar na primeira, legislativo, executivo, judiciário, a gente tem um legislativo inoperante. A gente tem um judiciário que sofreu muito com afastamento de juízes federais, de juízes de imigração, principalmente, que estão afetando a imigração, problema com o ICE, um Supremo que é delicado, mas a gente já está vendo que ele é totalmente anuente ao Trump. Existia uma expectativa no começo que esse Supremo, algumas figuras como John Roberts, Anne Barrett, fossem mais constitucionalistas, mas eles não estão sendo. Então a gente vê algumas decisões importantes como permitir extradição de pessoas para países terceiros, que contradiz até acordos internacionais, relações internacionais que o Brasil, que os Estados Unidos fizeram, e entre outros, né, perfilamento racial nas ruas, extremamente xenofóbico, sofreu anuência também do Supremo, e um executivo muito forte, muito anabolizado. Inclusive, essa é uma tese dos originalistas de um Supremo, de um executivo único e forte, que é compartilhada por pelo menos 3 desses ministros desse Supremo. Então, não existe um balanço saudável entre os 3 poderes, e também a corrosão do federalismo americano, né? Se a gente vê a interferência que ele está fazendo em cada um dos estados, né, não está sendo como um filme hollywoodiano de guerra civil. Mas se a gente olha o quanto ele já passou com a Guarda Nacional por vários estados ali, uma eleição importante vindo no ano que vem, a gente pode considerar guerras civis táticas, estado a estado, governo a governo.
É um processo que muita gente chama também de captura das instituições, né? E nas políticas públicas, Gisele, quais têm sido as mais impactadas pela ofensiva de Trump nesse novo mandato?
Em termos de políticas públicas, a gente teve... O legislativo está inoperante. A gente teve um grande momento ali em abril, que ele estava com a maioria e sem muita dissidência no Partido Republicano, que é um projeto de lei de mais de 1.000 páginas, que é o Big Beautiful Bill. Depois a gente passou um outro projeto ali do Epstein, quando ele já tinha alguma corrosão, e é isso. O Big Beautiful Bill, a gente viu uma erosão, principalmente de direitos à população, às populações minoritárias, indivíduos com alguma capacidade, falta de capacidade física, pessoas que estão em processo de regularização, na medida em que eles deixaram de ter acesso a descontos importantes no seguro de saúde. Eles deixaram de ter acesso a programas especiais de educação, inglês como segunda língua e uma série de outras coisas. A gente viu uma erosão muito rápida dessa população. A população mais pobre estadunidense também está sofrendo muito. Algumas pessoas, ano que vem, vão ter 300% de aumento na parcela da saúde, né? Que foi um dos grandes motivos até do shutdown. Então, de todos os cientistas que a gente pode olhar, que já analisaram, cientistas políticos, cientistas sociais, sistemas autocráticos, né? Hannah Arendt, eu fui dar uma revisada, Humberto Eco, para mim o Ernest Frankel é o que mais se aproxima do que está acontecendo nos Estados Unidos. Ele fala em um Estado normativo e um Estado prerrogativo. O normativo são para os cidadãos americanos que tudo permanece inabalado. O Estado prerrogativo é para essa parcela da população que está sofrendo com as políticas públicas de Trump, né, e que está perdendo direito dia após dia. E o Estado democrático de direito que está falhando para essas pessoas, né, porque muitas vezes elas são presas e vão embora sem ter acesso à defesa, né, que é um pilar mais básico, habeas corpus, acesso a advogado, que é basilar do Estado democrático de direito.
E como a oposição a Trump, Gisele, as próprias instituições minadas e movimentos sociais têm reagido a essa escalada?
Olha, a gente tem algumas manifestações de rua populacionais organizadas do King's Day. A gente já tiveram 2 muito grandes que passaram pelos 50 estados estadunidenses, muitas cidades dentro de cada estado. Não é um país, são 2 partidos, né? E eu vejo o Partido Democrata, que seria o grande partido de oposição, ainda muito perdido em encontrar um caminho, uma voz em uníssono, ainda se resolvendo internamente, ainda com grandes crises de liderança e de estratégia. Então, não vejo aí uma resistência muito forte. E eu acho que algumas instituições também estão com muita dificuldade de resistir, seja a imprensa, algumas delas cederam, depois por pressão da opinião pública tiveram que voltar, programas cancelados, escritórios de advocacia também tiveram muitos problemas com o Trump, muitos deles cederam, fizeram acordos milionários. Universidades, a gente sabe, Harvard segurou, mas é uma das universidades mais caras e com maior, com mais dinheiro do mundo. Outras universidades médias, as universidades estaduais estadunidenses não estão segurando, há uma interferência direta, principalmente acabando nas universidades estaduais com diversidade, programas de diversidade e inclusão, e com professores e funcionários que vêm com visto H-1, isso está sendo esfacelado aqui nos Estados Unidos. Então, eu ainda não estou conseguindo ver alguma coisa muito ativa vindo das instituições e das sociedades.
O risco da democracia dos Estados Unidos chegar a um ponto de não retorno já é concreto?
Não, acho que eles estão num período, acho que o que chocou é a velocidade do esfacelamento e talvez uma sociedade que nunca precisou resistir e que nunca teve na sua história algo como nós já tivemos no Brasil de ditadura, né? Infelizmente, mais de 20 anos de ditadura militar, a gente tem uma Constituição cidadã que tinha calejada, que previa muitas das coisas, muitos dos desafios que a gente, pelo menos as coisas que a gente não queria que acontecesse mais no Brasil. Aqui a gente está vendo uma sociedade que nunca passou por isso. Isso tem um pouco a ver com eles vão precisar aprender a lidar com esse problema que é o Trump. Acho que o momento chave para a gente analisar o que vai acontecer, a corrosão, é o sistema eleitoral. Uma das coisas que eu tenho muita expectativa de acompanhar é as eleições de meio de mandato, que vão acontecer basicamente junto com as eleições presidenciais do ano que vem no Brasil, quase no mesmo mês, um mês de diferença. Ali eu acho que a gente vai precisar ver se o sistema eleitoral ainda estará intacto. Haja visto algumas corrosões que a gente já está vendo, né? Então, o ICE vai estar presente nos estados, a Guarda Nacional, porque os estados têm aqui totalmente autonomia com relação à justiça eleitoral, é estadual. Cada um tem um sistema diferente, um tem máquinas, outro aceita voto pelo correio, outro não. Trump está atacando demais a autonomia dos estados. Os estados republicanos estão sendo muito coniventes com os ataques de Trump, a resistência está nos estados democratas, mas a gente precisa ver até onde isso vai. A gente tem o gerrymandering, que é o sistema daqui, que o Trump está tentando ampliar, que é, de uma forma como ele está fazendo, é roubar no jogo. Porque ele está tentando ampliar o número de cadeiras artificialmente, totalmente dentro das regras nos Estados Unidos. Isso só acontece em ano de censo, esse não é um ano de censo da população e ele está forçando isso. E também tem uma questão importantíssima que vai ser votada pela Suprema Corte, que é o proibir o gerrymandering, que é o redistritamento das zonas eleitorais, nos estados do sul, estados onde tem concentração de negros fortes. Se isso passar, mas os estados republicanos aumentarem muito o número de cadeiras para o Partido Republicano, mesmo que os democratas tenham um resultado eleitoral muito favorável, talvez eles não consigam. Então, aí eu acho que a gente já pode analisar uma corrosão ainda maior nos Estados Unidos, mas a gente tem que esperar para ver como que vai ser esse processo.
No início dessa resposta, você fez aí um paralelo com o Brasil, né, que também lidou com ameaças recentes à democracia. Há diferenças notáveis, sobretudo, na reação das instituições entre um caso e outro?
Eu acho que o fato até do Trump ter conseguido se candidatar uma diferença muito grande com relação ao Brasil, porque eram muitos processos e era uma situação que a Constituição americana não previa. Então, isso precisou passar pelo escrutínio do Supremo. O atual presidente do Supremo aqui, o John Roberts, que foi o relator do processo que deu o aval, a imunidade absoluta para Trump e permitiu que ele fosse candidato, eu acho que esse é um fator importantíssimo para o que aconteceu na democracia americana, né? E o Trump, ele entrou com um nível de revanchismo muito alto, ele está indo para cima de todos os procuradores federais que tiveram envolvido nos casos. Ele tinha até recentemente um estado que ele não podia se dar o perdão, que era um caso estadual na Georgia, não era federal, porque os federais ele podia se auto-perdoar, os estaduais não. O da Georgia era o caso de ele questionar a lisura eleitoral ali e de fraude, da interferência dele no pedido de se alterar os votos, e infelizmente caiu também essa investigação, né? Então a gente precisa entender que provavelmente talvez não tenha uma investigação pro Trump, e isso acho que é muito ruim para a democracia estadunidense, né? Você vai de 91 processos para talvez nada depois de um eventual governo. Então, e essa imunidade que a Suprema Corte absoluta durante o mandato que a Corte agraciou o Trump é muito complexa. Eu acho que uma coisa também que tem de diferença para o Brasil é que quando ele entrou, além do perdão a ele mesmo, o perdão extenso que ele deu para todas as figuras ali que invadiram o Capitólio, a gente teve um episódio muito parecido, e por aqui a gente viu que essas pessoas, todo o processo, as pessoas envolvidas foram julgadas, né? E aqui isso não aconteceu, e isso dá uma certa força para as pessoas, inclusive nesse governo, que estão cometendo atos que a gente pode discutir sobre a legalidade deles, sentirem que eles vão ser perdoados também no futuro, né? Isso é muito ruim do ponto de vista democrático.
Gisele, como foi o desafio, né, de escrever essa crônica, né, sobre os Estados Unidos atual em meio a um ritmo frenético de fatos que se sucedem desde que Trump reassume o poder e também na sua condição de ser uma estrangeira residente no país, quais olhares adicionais isso traz para a obra?
Isso tem um impacto grande, até pessoal para mim. Quando ele entrou no primeiro governo, eu já estava aqui e eu escutei coisas ali quando ele falava que ele ia construir um muro entre os Estados Unidos e o México, né? E o meu filho tinha uns 5 anos, por exemplo, escutou na escola de um amiguinho americano: poxa, eu gosto tanto de você, mas agora você vai ficar do outro lado do muro. Né? Então, essas coisas eu tive que escutar pessoalmente. Eu comecei a escrever os artigos em vários meios do Brasil, até para me ajudar psicologicamente de estar aqui passando por esse período de xenofobia à flor da pele. Comecei achando que um a cada 15 dias estava bom, e realmente, desde que Trump entrou, eu passei rapidamente 2, quiçá às vezes até 3 por semana, tamanha velocidade das coisas que estavam acontecendo por aqui.
Você aponta na obra, né, que não só a democracia americana está fragilizada, mas que a erosão dela também é uma alavanca para muitas distopias em todo o mundo. Como isso compromete a estabilidade e a ordem globais?
Pois é, essa é a palavra, né? Ordem global, nova ordem mundial. Pela relevância, a gente está falando da maior economia do mundo, 13 vezes a economia do Brasil, o poderio bélico, militar que ele tem. A gente viu também ele muito ligado à extrema-direita no mundo. A gente viu o que aconteceu com o Brasil e o potencial que isso poderia ter sido. A gente agora está num momento bom de negociação, mas poderia ter sido diferente, né? Mas essa nova ordem mundial é uma coisa que a gente está passando, a gente está mudando com o Trump e a gente não sabe o que vai ser, né? Então, o que a gente pode dar uma olhada é observar as pessoas próximas do Trump, o que eles pensam, o que eles têm na cabeça, né? Eu trouxe alguns artigos falando de alguns estrategistas muito próximos de Trump, o que eles pensam, por exemplo, da China, e ele tem muito a China, muito forte esse contrapeso com a China na cabeça. Então, ele está dividindo o mundo de novo, né? A gente está vivendo novas áreas de influência. quando ele se manifesta, os congressistas republicanos agora com a crise na Venezuela, eles começaram recentemente a usar um vocabulário mais de nós precisamos dominar o hemisfério ocidental, a China é o primeiro comprador de petróleo da Venezuela, isso não pode acontecer. Falando de entrar com as empresas americanas, intervenção direto na PDVSA, né, como um acordo bom para ambos os países. A população venezuelana não quer o Maduro, enfim. Então, a gente já está falando de um novo intervencionismo estadunidense que a gente já não falava desde a década de 60, né, 65.
Gisele, nosso programa está caminhando para o fim, seu livro está em pré-venda, né? E você cumprirá em breve uma agenda de lançamentos presenciais aqui no Brasil. Pode dizer para a gente o que já está programado para quem nos assiste e quiser prestigiar.
Então, obrigado. Então, Autocracia Made in USA, eu tenho o prazer de ter o Fernando Abruzzi, professor e cientista político, meu ex-professor, com prefácio. Eu tenho um pós-fácio da doutora Luciana Bauer falando muito sobre algoritmos, sobre o futuro, sobre o que esperar. Tive esse prazer de tê-los me ajudando também no livro. Foi lançado pela Cotter Editora, então quem quiser encontra o livro no site da Cotter por um preço melhor. Daqui a uma semana e meia vai estar na Amazon, nas livrarias, mas quem quiser comprar agora na pré-venda, a Cotter envia para todo o Brasil por um preço melhor o livro. Quem está em São Paulo, dia 4 na Livraria Patuscada, dia 5 na Livraria da Cabeceira e no dia 9 na Livraria da Tarde.
Pois é, então agenda extensa aí pela frente, sucesso com sua obra. Obrigado pela atenção de sempre com o Mundo Político.
De novo, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês.
Um abraço. Eu conversei com Gisele Agnelli, socióloga especializada em ciências políticas, falando sobre o livro de sua autoria, Autocracia, Made in USA, o declínio da democracia nos Estados Unidos visto de dentro. A obra, em lançamento pela Cotter Editorial, destaca as mudanças aceleradas em curso no sistema de poder e na sociedade estadunidenses, a partir do retorno de Donald Trump à presidência, com seus impactos internos e externos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.